Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com. Essa semana recheada, vários cinturões aqui. Vamos conversar primeiro com o novo campeão peso leve do UFC. O cara tá super concorrido aí, super disputado, mas conseguiu um tempinho para bater um tempo aqui com a gente. Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Como é que você tá, doutor? Tudo certo?
Fala, meu amigo. Tô bem, feliz, né? Graças a Deus, vivendo e curtindo esse momento maravilhoso na minha vida.
E tá leve, né, Charles? Tu até tirou não vou dizer uma pendência, mas tirou um pouco daquela tensão pré-cinturão, né?
Cara, eu tava bem, vou te falar a verdade, você tava bem, tava tranquilo. São 11 anos de histórias, o quanto que eu tava acreditando, né, e vivia isso, não, 11 anos, então, pô, eu tava feliz demais, sabia que na melhor hora Deus ia me abençoar e seria campeão.
Show de bola. Charles, vou começar perguntando pra você aqui, antes vou apresentar meus camaradas aqui, Zeca Azevedo, produtor do Esporte da Globo, Luciano Andrade, comentarista do canal Combate. Vou começar, Charles, rapidinho, porque a gente sabe que você tem hora, tá enrolado de tempo aí. Qual é a sensação de ser campeão do UFC, Charles, de cara, assim?
Uma sensação maravilhosa, de verdade, sensação maravilhosa, né, sensação de dever cumprido, depois de anos, né, acreditando no meu trabalho, onde muitas pessoas falavam que eu nunca ia ser possível, muitas pessoas não acreditaram, mas eu acreditei no meu trabalho, eu acreditei o quanto eu era bom, o quanto que, né, Deus ia me abençoar, e, pô, ser campeão, eu tô só curtindo esse momento e vivendo esse momento maravilhoso.
Charles, Russo, Luciano, prazer estar conversando com vocês, prazer estar falando com um novo campeão do UFC. Eu queria perguntar da chegada ali em São Paulo e depois no Guarujá. Assim, a gente... você sempre é um lutador alegre, um cara pra cima, mas ali realmente você estava vivendo o êxtase, né? Você estava em casa com o cinturão, com a sua família, com seus amigos. Fala um pouquinho de como é que foi aquele dia da chegada no Brasil.
Cara, momento maravilhoso, momento único. Eu tenho certeza que tem coisas na nossa vida que a gente nunca vai esquecer, e esse momento é um deles, que eu nunca vou esquecer. Poder chegar com o cinturão para minha família, para os meus amigos, né? Para aquelas pessoas que eu nunca nem vi na vida e estavam ali comemorando como se fosse o título deles. E eu, como eu falei, esse título é nosso, é do povo brasileiro, de todas as pessoas que torceram, choraram, vibraram comigo. Então, pô, eu nunca vou esquecer desse momento, nunca.
Você tava ali, a sua filha tava ali, como é que foi para ela, assim? Porque ela já tem a noção, assim, ela é pequena, né? Como é que foi para ela olhar aquilo tudo acontecendo?
Cara, só 4 aninhos, mas eu tenho certeza que ela tem uma noção maravilhosa do que é, né? Ela é uma pessoa que, tipo, uma menina que, pô, tem muito orgulho do pai, né? Sempre, pô, queria levar o cinturão, queria segurar o cinturão. Esse é meu, papai, esse é meu. Eu falei, se você pediu, tá aqui. Falei que o cinturão era dela, então... Todos os momentos ela quer pegar, ela quer ficar, ela fala que é dela, que ela é a campeã. Quando ela não tá comigo, ela fala pra todo mundo que o pai dela é o campeão. Então, pô, poder realizar o sonho dela tão pequena, com apenas 4 anos, né? Então é bom demais.
Charles, você falou que muita gente não acreditava que você seria campeão. Na maioria dos casos, brasileiros que foram campeões já chegaram no evento, de certa forma, prontos com a galera esperando que algum dia se tornassem campeões. Anderson Silva, José Aldo, Lyoto Machida, Maurício Shogun e etc. E você é um dos caras que, depois que entrou no evento, foi um dos que mais evoluiu dentro do evento. Falando de memória, eu creio que você, o Rafael dos Anjos e o Marreta, que não foi campeão, mas chegou perto. Então, essa outra galera não, já chegou com mais cartaz, com mais mídia. Para evoluir tanto assim dentro do evento, chegar a ser campeão, tem que ter algum diferencial no treino. Não é normal essa... pouca gente consegue essa evolução. Qual é o diferencial? Não é só treinar mais também não, né? Muito estudo do seu jogo, estudo dos adversários, porque realmente, nesse caso, tem que ter alguma coisa a mais no treinamento para ter essa evolução lá dentro e chegar a ser campeão. Qual é esse diferencial?
Cara, na realidade, esses caras chegaram e já tinham um grande nome. Foram tempos diferentes, né? Então, Aldo, né, Lyoto, Anderson, esses caras chegaram num tempo diferente, né? Esse tempo nosso agora é um tempo mais complicado, um tempo diferenciado, né? Pessoas que não acreditaram em mim, eu mostrei que realmente eu sou o campeão, que realmente eu tinha chegado para fazer acontecer. O diferencial foi minha fé. O diferencial foi o quanto que eu acreditei em mim mesmo. Quando as pessoas falavam que não era possível, eu ia lá e mostrava quando era possível. Quando as pessoas marcavam a minha luta, as pessoas falavam, perdeu, eu ia lá e mostrava que eu podia vencer. Então, a minha fé foi o que fez a diferencial. Moveu montanhas, moveu muita coisa, né? A minha fé. quanto que eu acreditava, o quanto que eu treinava, o quanto que, sabe, me motivava. Quando as pessoas falavam que eu não podia, eu queria mostrar o contrário, que eu ia lá e podia. Quando as pessoas falavam que eu não ia fazer, eu ia lá e mostrava que eu podia fazer. Então, o diferencial foi isso, foi minha fé, o quanto que eu acreditava, o quanto que eu queria.
Ô Charles, daqui do Brasil, deu para parecia, assim, vendo os programas do UFC e vendo tudo, que a festa estava montada para o Chandler, né? Estava tudo certo, era a hora do americano, americanão mesmo, raiz ali, voltar a ser campeão do UFC. Você tem o Aljamain Sterling, que é americano, mas tem raiz jamaicana. Você tem a Rose Namajunas, que tem raiz da Lituânia. O Chandler, não, aquele raiz americanão mesmo. Sim. Você sentiu lá, de alguma forma, no bastidor, olhando, sabe, sentindo o clima, que a festa estava montada para ele lá naquela luta?
De verdade, ó, eu não me preocupei em tentar ficar procurando essas coisas, sabe? Eu me procurei em continuar focado, pé no chão, sabendo que eu poderia ser campeão. Se você pegar todos os meus professores, eles vão falar o quanto que eu estava tranquilo relacionado a isso. Então, assim, lógico, você sente, né, que você vê que, tipo, a galera, todo mundo tá fazendo, igual o cara acabou de chegar, já vai lutar direto pelo título. Você sabe que eles queriam muito que isso tivesse acontecido, mas, tipo assim, de verdade, eu tava muito tranquilo, né, relacionado à luta. Eu passei um momento difícil naquele primeiro round ali, mas isso foi bom, porque eu mandei mais um recado pra categoria, porque, né, ele falou o tempo inteiro que quando as pessoas me batiam, me punia, eu não aguentava e eu desvirtuava da luta. Então eu mandei mais um recado pra categoria: se vocês quiserem me bater, tem que bater duro, porque eu não vou desistir, eu tô aqui pra ser campeão, né, e poder nocautear, né, o Michael Chandler, que é um cara duríssimo, um pegador, né, um cara que nocauteia, e nocauteia ele de mão esquerda ainda, porque quem entrou a mão foi a mão esquerda que entrou. Então isso mostra o quanto que eu vou evoluindo, o quanto que eu tô pronto pra lutar com esses caras. Como eu falei, eu tô aqui pra me provar, pra mostrar o quanto que eu sou bom, o quanto que eu mereço essa oportunidade. Hoje eu sou o número um do mundo, sou campeão, então eu mereço o respeito de todo mundo, daqueles que não acreditaram, hoje eles passaram a acreditar, naqueles que ainda não acreditam, vão ver nas minhas próximas sequências de luta o quanto que eu sou bom, o quanto que eu venho evoluindo.
Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho antes de passar para o Zé e para o Luciano, uma dúvida que eu tenho, é muito bom poder te perguntar isso. Naquela hora que você estava abaixado no chão, com o rosto, né, com as duas mãos no chão, assim, fazendo, mexendo a cabeça, muita gente disse ali, não, o Charles ali já estava fora, o juiz podia ter parado a luta. O que eu achei, e eu vou perguntar para você, eu achei que aquele movimento foi consciente para dificultar ele acertar o golpe. Eu já vi outros lutadores fazendo isso. Foi consciente mesmo, né?
Sim. Olha só, a gente estudou o Michael Chandler dos pés à cabeça, né? A gente sabia o que vinha. A gente sabia que dois minutos do primeiro round eram os dois minutos de mais guerra que tinha, né? A gente sabia que ele é um cara que bate muito na nuca, né? Ele é um cara que ele, a mão dele ele pega muito lá na nuca. Então, se você pegar todas as lutas, ele pode assistir todas as lutas. Toda vez que ele acertou, que ele puniu os caras, ele sempre matava uma mão na cabeça para ele poder bater na outra e ele bate atrás na nuca, que é na onde que ele tipo, te bambeia e o juiz para a luta. Então, a gente tipo, estudou tanto aquilo que a gente podia fazer de bom, como também no momento se eu estivesse numa parte ruim, o que eu tinha que fazer. E nessa parte nas costas ali que caiu, que ele ficou me batendo, eu fiquei mexendo a cabeça para um lado e para o outro. Eu acho que quem analisou a luta e pensou que eu estava tonto ou que tipo, eu já tinha perdido, não tem noção de luta. Porque se você olhar a luta, quando acabou, que bateu o gongo, eu levantei como se nada tivesse acontecido e eu fui direto pro meu corner. Então, ou seja, eu não tava tonto. Eu não tava em outro lugar. Eu tava ali na luta. Eu sabia o que tava vindo acontecendo. Eu tomei uma pedrada assim atrás da nuca. Eu tomei uma dedada no olho em pé. No chão, quando ele tava no ground and pound, ele apertou meus olhos. Eu tava vendo, eu tava lúcido de tudo que tava acontecendo. Tomei uma pedrada na nuca, eu senti, por isso que eu entrei nas pernas dele ali. Mas o tempo inteiro que eu tava mexendo a cabeça, eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia onde que eu tava. E isso prova que se você pegar qualquer cara que lutou, que tomou punido, toda vez que eles levantaram, eles levantam tonto ou eles nem sabem de onde que eles estão. O juiz ou o professor tem que pegar e levar eles pro corner. Não, eu levantei, eu fui, eu sentei e o macaco perguntou, como você tá? Eu falei, eu tô bem. Ele falou, respira e escuta. Foi o que eu fiz, respirei e escutei. Então, tipo assim, eu sabia onde que eu tava, eu sabia o que eu tava fazendo.
Charles, ali naquele primeiro round, você ficou nas costas do Chandler, né? O que que faltou ali pra encaixar ali o Mata-Leão, pra finalizar? Era um momento que todo mundo ficou esperando a finalização. O que que foi aquele momento?
Eu não acho que faltou, acho que ele foi mais esperto do que eu. Eu acho que eu me precipitei no momento, porque eu poderia ter ficado nas costas ali, porque eu sabia que tipo, ele ia voltar mais morto ainda, mas ele foi esperto, ele esticou minha mão e aí, tipo, no momento que eu fazia a transição, ele estourou e girou, né? Mas foi como eu falei, foi bom ele ter saído também, porque se eu tivesse ficado nas costas dele ali o round inteiro, todo mundo já sabia o que ia acontecer, todo mundo falava, pô, ele matou o cara ali nas costas e depois bateu nele, então tipo, foi bom ele poder ter saído, poder botar umas mãos em mim, para eu poder ter sentido ali e poder dar a volta no round e mostrar o quanto que eu venho evoluindo.
É, Charles, na luta tem a teoria e tem a prática. Eu acho que na teoria o McGregor é um cara mais fácil para você, mas eu também acho que você não está preocupado com isso, com quem é mais duro, mais tranquilo, mais fácil. Mas tem outro fator nessa luta. Se for o McGregor a enfrentá-lo, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então você pensa nisso, você torce para que seja ele, para que realmente você ali, como campeão, tendo participação no pay-per-view, fazer aquele pé de meia de verdade, ou você não parou para pensar, ou é indiferente para você?
Cara, para mim é indiferente, de verdade. Eu sempre lutei no UFC não pensando em dinheiro, mas sim pensando em fazer um legado, fazer uma história. Lógico, como você acabou de falar, eu lutando com o Conor, com certeza é muito dinheiro que vai vir, seria muito bom isso, dinheiro é sempre bom, mas eu não estou preocupado com quem vai vir, deixar de vir. Eu quero continuar fazendo essa história, continuar vivendo esse momento maravilhoso, tá pronto, né, para qualquer um dos dois que venha, né. O Dustin é um cara duríssimo, foi o último cara que nocauteou o Conor, mas a gente sabe que o Conor também não é um cara bobo, com certeza deve vir com uma estratégia completamente diferente para essa luta. Então que vença o melhor, e se for o melhor o Conor, que venha o Conor, a gente vai ganhar dinheiro e vamos bater nele. Se for o Dustin, a gente vai ganhar menos dinheiro, mas vamos continuar vencendo, então é, o mais importante é vencer.
E não tem muito como não ser nenhum dos dois, né, Charles? Acho que é assim, não tem outro nome para colocar aí, por mais que falem. Sim. Ah, não, pode vir um outro, pode de repente, fulano, beltrano, essa é a luta, né? Essa é a luta que vai ser o teu adversário.
É, não tem para onde ir, não tem o que fazer, né? É essa luta que vai acontecer, o cara que ganhar é o cara que vem para lutar comigo, não tem outro nome a ser falado, né? Então, na realidade, é essa luta, esperar essa luta acontecer para ver quem vai vir.
Tem alguma preferência?
De verdade, eu não prefiro nenhum, pra mim tanto faz, né? Como eu falei, eu nunca lutei pensando no dinheiro, visando o dinheiro. Quando você começa a visar muito dinheiro, você acaba se virtuando para ir para outros lados. Então, qualquer um que vir, eu vou estar pronto. Quero continuar, né, fazendo esse legado, construindo essa minha história maravilhosa, né, mostrando para as pessoas que realmente eu posso, que um moleque que saiu de dentro da comunidade pro mundo pode brilhar, é isso que eu quero.
Charles, assistindo a sua coletiva lá depois do UFC, você teve uma série de perguntas e aí alguém citou o tweet do Conor, te parabenizando e dando uma provocada. Quando eu estava assistindo ali ao vivo, a impressão que eu tive na sua reação, você deu um sorriso do tipo, chegou a hora, entendeu? Eu pedia sempre o Conor, me chamava de maluco, vai pedir o Conor agora e tal. E aí você é campeão, o Conor tá lá agora te provocando. Dá uma sensação boa, assim, falar, porra, agora chegou a vez dos caras falarem o meu nome, entendeu? Demorou, mas chegou.
Era isso que eu ia falar agora. Eu pedi durante anos, esses caras nunca cogitaram o meu nome. E o sorriso, eu falo assim, um sorriso irônico, né? Ah, então quer dizer que agora vocês sabem quem eu sou? Vocês estão me notando? Então, assim, foi como eu falei, né? Eu tô feliz demais tudo que vem acontecendo. É bom saber que eles estão olhando. É bom saber também que eles me respeitam, porque eles pensavam que eu era um cara só do jiu-jitsu, hoje eu venho nocauteando, né? Então, assim, se eles estão falando é porque eles estão me notando. Eles estão vendo quanto que eu vou evoluindo, né? E o Conor tinha que soltar a gracinha dele querendo lutar, mas é como eu falei, ele tem que se preocupar primeiro em vencer o Dustin Poirier, que não é uma coisa fácil. Aí depois ele pensar em vir lutar comigo.
É, Charles, quando um cara vira campeão da UFC, muda tudo. A vida pessoal muda, a vida fica mais atribulada, você acaba sendo mais requisitado. Como é que tá conciliando isso na boa com treinamento?
É, eu voltei a treinar ontem, na realidade, tirei essa semana para me descansar, mas ainda nem descansei, só gravei. Tô gravando e treinando. Como o Minotauro falou, é 2-3 meses essa loucura toda. Então eu tô gravando e gravando, saio de uma entrevista, vou para outra. 4 horas eu tenho outra marcada já, então eu só tô conciliando as gravações com meus treinos, porque eu não posso parar de treinar, eu tenho que manter treinado, né? Pô, mudou muita coisa. Tem 1 milhão e lá vai cacetada de seguidores no Instagram, Twitter bombando, Facebook bombando, todo lugar que eu passo, que eu vejo, as pessoas querem abraçar, querem tirar foto, então a vida melhorou mais ainda. Cara, eu sonhei com isso, com de ser famoso, de ser conhecido. Meu pai sempre falou, é fácil você chegar, o difícil é você se manter. Então, quando eu cheguei no UFC, meu pai falou isso, e a gente se manteve lá durante 11 anos e vamos se manter. Hoje eu sou o campeão, né? Então eu quero se manter como isso. Hoje eu sou uma pessoa que, tipo, pô, eu tenho a minha fama, então eu quero me manter nisso. Então, para se manter nisso, eu tenho que treinar, tenho que me dedicar. Então, eu não vou deixar o treino de lado, eu não vou cair na loucura, nas besteiras, né? Pô, então todo mundo fala, agora é um monte de mulher, agora é um monte de gente atrás de você, agora é dinheiro, essas coisas. Eu não vou deixar nada disso tomar conta, eu vou continuar focado do mesmo jeito que eu sou. Eu sei que o mundo gira, é uma roda gigante. Vou manter sempre meu pé no chão, humilde, respeitador, treinando, se dedicando. Lógico, aproveitando esses momentos maravilhosos, mas sabendo o que é e o que não é.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Charles. Sempre que a gente está falando de peso leve do UFC, é inevitável a gente falar, ou pelo menos lembrar, do Khabib Nurmagomedov, né? Grande campeão, o cara que fez tudo o que tinha que fazer ali na divisão enquanto ele estava ativo. Você acha que pode ter alguma sombra do Khabib em cima da categoria por algum tempo? Eu digo isso porque os dois lutadores que disputaram o cinturão vago não lutaram com ele. Né? Parece que até o UFC escolheu a dedo isso. Assim. Vamos pegar dois caras que nunca lutaram com ele para não dizer que ele ganhou desses aí. Então, você e o Chandler lutaram, você ganhou a luta com todos os méritos. Você sente, ou pelo menos você imagina ou acha que pode acontecer durante um tempo, de ter essa sombra, olha, tudo bem, o Charles é o campeão, o Charles está ganhando de todo mundo, ah, mas olha, o Khabib não lutou com ele. Então fica com aquela sombrinha voando.
De verdade, todo mundo que gostaria de ver essa luta, todo mundo gostaria de ver Charles e Khabib, mas é como eu falei, a gente tem que respeitar demais o Khabib pela história que ele fez, são 29-0, um cara que fez a trampa acontecer. Em todos os caras que ele lutou, ele bateu na categoria, então... Né, ele não pode falar que ele varreu a categoria porque ele não lutou com todos, mas ele nos que ele lutou, ele foi lá e bateu, fez o trampo acontecer, se aposentou porque o pai perdeu o pai, merece todo o respeito do mundo, mas é como eu já falei, é uma nova era, um novo legado, o legado de Charles Oliveira, né, é um novo campeão, então assim, não importa quantas pessoas vão falar ou deixar de falar, né, ele não tem mais o Khabib, ele parou, ele se aposentou, ele escolheu isso e aí começou um novo legado, Charles Oliveira, então eu tô bem tranquilo contra isso.
É a era do Bronx que tá começando agora, Charles?
Com certeza, sou 9-0, eu venho fazendo o trampo acontecer, maior finalizador da história do UFC, hoje eu empatei como recorde de bônus, né, eu venho fazendo história no UFC. Quando eu entrei no UFC, eu falei, eu sou um menino no meio dos leões, mas eu cheguei aqui pra fazer história. Hoje eu me sinto um leão no meio dos leões, né, faminto, né, e fazendo história.
Charles, eu queria citar uma entrevista recente que você deu para a Folha de São Paulo, aí depois do título, né, em que você falou assim, se eu ficar 6 meses sem lutar, eu não consigo me sustentar, eu não sou um cara rico. Você é um cara que acabou de falar que teve um monte de bônus, talvez quase 1 milhão aí em bônus. Como é que é essa situação? Você não é um cara que ostenta? Por que essa condição? Por que você ainda não pode dizer que é um cara estabilizado financeiramente?
Porque na realidade é o seguinte, né? Vamos usar um exemplo bem simples. Todo mundo fala assim, ah, você ganhou vários bônus de 50 milhões de dólares, 50 mil dólares. Realmente, eu ganhei vários bônus de 50 mil dólares. Só que, vê só, você sabe o quanto de desconto que acontece? Só para a equipe você paga 30%. Então já você não tem mais 50, você tem menos 30%. Aí você tem mais 15% ou 12%, dependendo do estado onde você luta. Aí você tem mais porcentagem de não sei do quem, da onde que é. Quando você vai ver no final de tudo, você recebeu menos do que os caras que não fizeram nada. Então, assim, eu não ganhei 17 bônus de 50 mil dólares. Eu ganhei 17 bônus que eu ganhei 15, 12, 10, entendeu? Dependendo de como que fosse. Então, assim, hoje o Charles, ele é rico? Não, ele é um cara que eu sou bem de vida. Hoje eu tenho uma vida melhor do que eu tinha. Entendeu? Hoje eu tenho uma vida melhor do que eu tinha. Eu tenho um carro? Tenho. Mas eu tenho um talão desse tamanho para pagar todo mês. Eu tenho uma moto? Tenho, mas eu tenho um talão para pagar desse tamanho. Então, assim, o que eu propus para minha vida? Ter tudo aquilo do bom e do melhor que eu possa ter, porque a gente não sabe do dia de amanhã, realizar os meus sonhos e pagando as minhas coisas devagar. Então, assim, se eu ficar 6 meses sem lutar, 6, 7 meses sem lutar, eu já começo a me apertar. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu não ganho dinheiro de pay-per-view. Então, às vezes, o que acontece? O UFC posta umas coisas, saiu uma matéria que eu ganhei 900 e pouco mil dólares. Eu falei, então, tô sendo roubado, que esse dinheiro não chegou para mim. Então, assim, então a única coisa que me deixa triste é isso, é os valores que são ditos que a gente ganha, que é mentira. Eu ganhei 17, 18 bônus de 50 mil dólares, faz as contas quanto que é, passa por real, quanto que eu ia ter de dinheiro. Só que é mentira, não é um valor verdadeiro. Se você lutar, você lutou no Brasil, eu pago 30% para a equipe, 10 para um, 10 para um, 10 para o outro. Você tem que pagar mais um imposto, aí você paga mais táxi de não sei do que lá, taxa de não sei o que lá que você vai pagando. Quando você vai ver no final de tudo... Você ganhou 50 mil dólares, não, você não ganhou 50, mas você ganhou 15, 20, entendeu? Então, tipo assim, e sem contar que a gente mora no Brasil, então eu tenho que passar o meu dinheiro de lá para cá, já tem mais taxa. Quando chega aqui, você tem que pagar treinador, você tem que pagar suplementação, entendeu? Você tem que pagar tudo, é complicado. Então, tipo assim, as pessoas pensam que você tá rico, mas realmente você não tá. Eu ainda vou se tornar rico, eu vou ganhar dinheiro com o meu pay-view, né? Que é o mais importante agora, eu cheguei num patamar agora como onde que eu começo a ganhar dinheiro com o pay-per-view agora a partir dessa próxima defesa minha, então as coisas vão começar a melhorar, mais do que já estão melhor, já que estão bom.
Só para eu encerrar aqui, Charles, tem a ideia ainda de descer para o peso-pena para tentar o segundo cinturão em algum momento da carreira?
De verdade, se eu tivesse a oportunidade de lutar direto pelo título, né, me dando tempo para fazer isso, eu faria de boa, porque hoje eu tenho um nutricionista bom, eu tenho uma equipe boa que vai conseguir me ajudar nisso e fazer acontecer. mas só se fosse direto pelo título.
Charles, a gente quer te agradecer demais a presença aqui.
Obrigado.
No podcast. Cara, a gente até estourou um pouquinho o tempo, mas, pô, excelentes respostas. Parabéns pelo teu sucesso, parabéns aí pela tua simplicidade, pela forma como você está encarando aí esse novo momento da tua vida. Tudo de melhor para você. Vamos ver aí quando vai ver essa luta. Luta agora, o quê? Ano que vem só? Ou mais pro fim do ano, né?
Nada, você é louco. Tenho que daqui 4 meses, 5 meses, eu quero estar de novo.
É?
Eu sou um cara que gosta de estar lutando, irmão. Não gosto de estar parado. Se ficar parado é ruim, eu gosto de estar lutando. Não é por dinheiro, não é por nada. Eu me motivo lutando, eu gosto de estar lutando o tempo inteiro. Então, quanto mais luta para mim, melhorar.
Show de bola. Tá aí o campeão, peso leve do UFC, Charles do Bronx. Brigadíssimo, amigo.
Obrigado, meu amigo. Deus abençoe vocês.
Esperamos te ver em setembro, outubro.
Valeu, irmão. Tamo junto.
Bom, e agora a gente vai conversar aqui com ninguém menos que o campeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo, o Deus da Guerra. Davidson, obrigado aí pela presença. Grande abraço a você. Como é que tá aí essa vida de campeão do UFC, meu amigo?
Opa, vambora. Obrigado, eu, né? Desculpa estar um pouco ausente da mídia, cara. Eu tirei um tempo para mim mesmo. Eu tô de volta agora para conversar com a galera, contar um pouquinho de como eu tô 100% para esse próximo desafio. E pode ter certeza que no dia 12 eu vou estar pronto para defender esse meu cinturão, cara.
Boa. Cara, eu vou perguntar para você primeiro o seguinte. A luta com o Breno Moreno, ela terminou, né, empate. Pelas circunstâncias, foi muito bom para você, porque foi uma luta, pô, marcada em cima da outra. É, mas esse resultado de empate, você que vinha nocauteando, finalizando todo mundo, dá uma gana mais, dá uma vontade maior aí de... Nessa vez, nessa luta, finalizar, nocautear, para não deixar dúvida nenhuma, não ir para a decisão?
Ah, isso com certeza, eu estou treinando para nocautear esse cara. Agora, mostrar a ele, né, mostrar ao mundo que eu sou o verdadeiro dono do cinturão. A primeira luta com esse cara, eu não sei realmente tudo o que aconteceu comigo. Eu aceitei a luta, ciente que estava bem em cima da hora, mas, de fato, eu tive uma infecção intestinal na sexta-feira, no dia da... Bati o peso quando estava reidratando. Eu não me senti bem, fui parar no hospital. Aí depois fui para o hotel. Quando deu 8 da noite, piorou a situação. Muitos gases na minha barriga. Eu tive... Baixei o hospital. Eu saí do hospital 4 da manhã, cara. Foi assim, algo... Nossa, muito pesado. Até lavagem me fizeram, cara. Tava petrificado as fezes dentro do meu organismo, cara. E depois eu fui pro hotel. Mesmo assim, continuou muitos gases. Eu dormi por volta de 5 da manhã até as 9 horas da manhã, 10 horas por aí. A gente sempre faz um aquecimentozinho antes da luta, né? E eu aqueci ali meio que na raça, porque doía. Meu estômago doía de tantos gases que tinham. E eu falava para mim mesmo que não ia... sair dali sem lutar, que eu tava ali para lutar, que eu tava ali para defender o meu cinturão e eu queria esse desafio. Eu não sei se eu ia voltar para casa com o meu cinturão ou sem ele, mas eu tava ali para lutar. E eu fui, cara, eu sou ciente que eu ganhei a luta, entendeu? Mesmo tirando aquele ponto meu, eu ganhei aquela luta lá. Eu cometi alguns erros, que eu tava com tanta vontade de nocauteá-lo, que eu queria dar a cotovelada ali na marra dele e ele no bodylock, ele me abraçando ao meio. E eu não conseguia defender, eu estava muito fraco, cara, eu não estava no meu potencial, mas agora eu estou 100% treinando para esse cara e ele pode ter certeza que eu estou indo para nocautear.
Davidson, você na luta me deu a impressão de que poderia acelerar mais, então agora com essa explicação, para mim, a impressão era correta, só que eu achava que era uma coisa sua, de talvez achar que o cara não fizesse frente, então você lutou ali dando 80%, 70%. Agora, mudando de assunto, outra coisa, você é muito confiante, você baixa a guarda, você tem uma boa absorção de golpes. Isso aí já está bem incorporado mesmo ou você acha que pode mudar um pouquinho e você se garante muito na distância para não levar tantos golpes assim, mesmo com a guarda baixa?
Eu sou um cara que eu treino muito minha esquiva, mas eu te confesso que eu estou trabalhando com a guarda mais em cima, entendeu? Eu estou adotando muito essa técnica para mim agora. Também não deixei de treinar a minha esquiva, cara. Eu sou um cara que gosta de esquivar muito, eu sempre baixo a guarda ali no calor da luta. Eu tomei muitos jabs na primeira luta e isso eu não quero deixar acontecer. Já estudamos bastante ele e é um cara que é fácil de pegar, entendeu? E a gente está treinando para matar esse cara. E o que eu quero é colocar ele para baixo e poder trabalhar bem legal o meu jiu-jitsu nele.
Davidson, essa coisa que você falou aí que mudou, que provavelmente a gente vai ver um Davidson então um pouco diferente, para essa próxima luta, com a guarda mais alta. Essa mudança passa também por um lugar de se preservar mais, pensando no futuro da carreira também. Assim, você é um cara que absorve bem os golpes, mas obviamente que uma hora a conta chega, né? De tomar muitos golpes. Então, assim, essa mudança de estilo um pouquinho passa por esse lugar de querer ter uma carreira mais longa e aguentar mais tempo isso, aguentar mais tempo de carreira?
Exatamente. Eu quero ter esse tempo mais longo de carreira. Eu tenho observado muito os campeões, né? O cara que eu observo muito é o Kamaru Usman. É um cara que é paciente, é um cara que joga ali no 1-2, entendeu? Tá dando certo, tá pegando os caras de mão pesadíssima. Eu quero isso para mim. Eu não quero avançar muito o sinal para querer matar no primeiro round. Com paciência, chegar e nocautear, cara. É isso que eu quero. Quero adotar esse jogo para mim agora.
Agora, dando uma olhada na categoria, a gente viu aí que primeiro que o Cody Garbrandt está falando que ia descer para lutar, acabou perdendo e agora andou um pouco para trás aí, né? No peso galo.
É verdade.
Descer então vai
ele
ser...
Ele me ameaçou muito, né, cara? Falando que ia me dar muitos jab na minha cara e quem acabou levando jab foi ele, né, irmão? Eu só observo e fico rindo aqui.
Fala nada, só olha, né?
Irmão.
Mas assim, como é que vai andar essa fila? Quer dizer, passando pelo Breno Moreno, você tem o Askar Askarov, você tem o Breno Royval, que perdeu até pro Moreno, mas que é um nome que está forte na divisão. Quem que você vislumbra aí, olhando um pouco para a categoria? Claro que você não pode, né, falar, vou ganhar e já vou pensar no outro. A gente sabe disso, sabe que você tem confiança que vai ganhar, mas ficar, né, olhando para dois, três na frente é uma armadilha que a gente não precisa cair, o lutador não precisa cair nisso. Mas... olhando para a categoria, o Askar Askarov é um cara que tem ganhado pontos para ser um eventual próximo desafiante, um cara invicto ainda, 14-0, só teve um empate. Enfim, é um cara que está com uma carreira boa aí no peso mosca, né?
Pois é, cara. Eu sou um cara que estou muito focado no Breno Moreno, mas passando do Breno Moreno, eu tenho aí 90% de certeza que o Askarov é um cara que está aí a primeira da fila, que eu tenho certeza que a gente vai se enfrentar. Eu já treino visando ele, cara. Eu treino visando ele, porque se eu passar do Breno Moreno, é um cara que vai lutar comigo. Tenho quase certeza, irmão. 95% de certeza.
E é um baita lutador, né?
É, realmente. É um cara que faz o jogo chato aí, ganhou o Benavides colocando para baixo.
É, o rei da decisão, né?
Eu tenho certeza, cara. Ele não pensa que vai me colocar para baixo fácil.
Bom, Dave, se você... A categoria peso mosca não tem tanta gente quanto as categorias de cima. Você defendendo com sucesso o cinturão algumas vezes, você pensa em voltar para o peso galo, subir para o peso galo? Seria mais tranquilo para você e com o tempo também é natural que as pessoas acabem ganhando mais peso. Né? Não é a regra para todo mundo, mas é para a maioria das pessoas.
Então, eu dependo muito do meu irmão, cara. A gente treina, eu treino focando aí. A hora que meu irmão chegar, próxima disputa de um cinturão, eu já falei para ele, eu vou subir de categoria. E meu sonho é ver esse cara com cinturão também, nas 57 quilos. E eu vou tentar a sorte lá na 61. Me vejo lutando com esses caras lá. E logo depois a gente pode ter certeza que eu vou estar chegando.
Agora, seu irmão luta, tipo, perto de um mês depois de você, né? Vai ter tua luta, um mês depois é meia luta dele. Vocês vão ficar direto aí nos Estados Unidos para fazer lá nos Estados Unidos para fazer o treinamento? O que vocês planejam para essa luta aí do Francisco?
Bom, eu deixo muito nas mãos dos treinadores. Eu vou para os Estados Unidos, pós-luta eu fico uma semana lá, que eu tenho que resolver o problema dos meus coaches também, né? Mas os coaches estão muito focados nele. Eu sempre estou fazendo reunião na academia, não deixando eles focarem somente em mim, mas também no meu irmão, que é um cara que vai ser assim, bem explorado, entendeu? Que eu tenho certeza nisso. E eu confio no cara. O cara tem um estilo muito bom. Pô, estreou em pouquinho tempo, venceu. E agora ele está bem treinado. Pode ter certeza que ele vai dar um show nessa próxima luta dele, e vai mostrar que ele tem potencial para pegar esse cinturão. É um cara que é meu spar, entendeu? Treina comigo dentro da academia, eu conheço muito bem o estilo dele. E, cara, eu vou deixar na mão dos coaches, voltar nos Estados Unidos, se for da vontade de Deus, eu ir para o evento para ver ele lutar, eu volto lá, pode ter certeza disso. que a gente, desde moleque, a gente é bem parceiro, entendeu? Então eu quero estar ao lado dele em um momento como esse. Assim como eu sei que ele queria estar junto a mim.
Sabe o seguinte, na infância, quem é que tinha o braço levantado na hora da briga aí?
Ou ele? Ah, sempre o irmão mais velho.
Não tem jeito, né?
Não tem jeito, tem que respeitar, meu irmão.
Vai lá, Zeca.
Davidson, então, a gente tem visto aí já há algum tempo, né, muita provocação do Cerrudo, é um cara que gosta de provocar, você tem sempre respondido, devolvido a provocação. Você está torcendo para o Cerrudo voltar, para você lutar com ele? É uma coisa que você quer mesmo? É uma luta que daria um dinheiro bom também, né?
Ah, bom, com certeza. A hora que ele voltar, eu vou estar disponível para lutar com ele, né? E se ele quiser esperar também a minha subida para 61, cara, vai ser bem interessante, porque a gente pode fazer essa primeira luta lá, entendeu? E eu vou estar pronto para enfrentá-lo, né? Mas agora de imediato, ele pode ter certeza que eu vou estar esperando ele na minha categoria.
Você acha que ele volta para o Mosca, Davidson? Cara, eu acho muito difícil ele voltar para o Mosca. Ele já correu nessa categoria rapidinho.
Eu também acho que não, cara. Ele tá velho, né? Ele não vai conseguir bater 57 quilos. A idade já não deixa mais. Eu vejo ele na praia aí de sunga e tá, parece a Peppa Pig, gordinho.
Vai lá, Luciano.
É, o Cerrudo parece que tá mais curtindo a vida do que treinando. E você falou que seu irmão, seu sparring, Davidson. Como é que é essa situação aí? Você tem um número legal de sparring? Com nível aí, com condições de dificultar o treino para você?
Os meus treinadores, eles trabalham muito em cima disso. Eles querem qualificar os atletas para mim ter esse atletas qualificado com nível alto para me dar esse devido trabalho, entendeu? E eu sempre me coloco ali no perrengue, cara. Dentro de Belém, eu chamo os melhores lutadores para me ajudar na área do boxe, na área de wrestling. Tem de cara aqui que sai de dentro de Belém para lutar Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? Tem campeões paraense, campeões brasileiros de boxe que estão me ajudando. E sempre eu estou treinando com esses caras. E eu confio, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto do trabalho técnico. Às vezes eu faço tanto treino técnico que eu acabo até me lesionando. O corpo fica todo doído de tanto fazer esses trabalhos.
Agora, Davidson, eu vou fazer uma pergunta para você. Essa camisa do Corinthians aí é marketing ou é torcedor mesmo?
Ah, sou torcedor mesmo. Torcedor
do
Corinthians. Isso.
Pô, e corintiano, sempre... corintiano paraense, cara.
E sempre o manto tá aqui, cara. Pô, Corinthians desde moleque, desde molequinho mesmo. Eu torço pro Corinthians. Era uma briga, às vezes, em casa, com meu irmão mais velho, eu torcia pro Palmeiras, e eu sempre fui corintiano. E o meu irmão agora, o lutador do UFC, o Júnior, quando pergunta dele, aí, mano, que time tu torce? Ele fala assim, irmão, que time tu torce? Ah, eu torço pro Corinthians. Ah, eu também sou corintiano. Ele não gosta de discutir com ninguém.
Evita a discussão. E por falar em Corinthians, o também corintiano Charles do Bronx, campeão aí do peso leve, fez um lutaço contra o Michael Chandler. Essa vitória do Charles em cima do Chandler e passando a ser o mais um homem campeão do UFC, tirou um pouco desse peso
de você, né?
Tirou, tava pesado, né?
Tava pesado, cara, tava pesado. Só eu aí defendendo a bandeira do país, meu irmão. Eu e a Amanda, né?
Amanda,
defendendo a bandeira do país. Mas eu, como homem, né, cara, tava ali em linha de frente. E agora o Charlin chegou para ajudar aí. E eu tenho certeza que esse cara é um talento, é um cara que já falei para ele pessoalmente, cara, eu sempre admirei você. Você é um talento, um cara que, quando eu vi iniciar no MMA, lutando nos pesados, o cara parece um gravitinho ali, fininho, sabe? Magrinho e finalizando geral. Então, eu falei para ele, você vai pegar cinturão, irmão, tenho certeza disso. Não vai demorar muito. Na última luta eu tive com ele em Abu Dhabi, se eu não estou enganado. Minha última luta foi nos Estados Unidos, não sei, não me recordo agora. Mas eu falei para ele, entendeu isso?
Isso é engraçado, né, Davidson? Porque você tem se você pegar o Brasil, você tem umas gerações assim, muito bem definidas. A geração dos primeiros Gracie lá, com o seu Hélio Gracie, né, com o mestre Hélio Gracie. Depois você vem trazendo a geração do Minotauro, Shogun, Anderson. Depois a geração do Aldo, Amanda, que está até aí ainda. Lioto, agora você, Charles, Jéssica Batistaca, mais alguns outros lutadores. Esse legado, essa sequência de grandes lutadores, de gerações vencedoras do Brasil, Como é que você encara fazer parte dela, cara? Ser um dos, como você falou, um das linhas de frente aí dessa nova geração brasileira no MMA, a geração vencedora, né? Com o cinturão no ombro.
Cara, eu quando moleque, não, nunca imaginava que um dia eu ia fazer parte dessa linha de frente desses caras. Quando criança, eu tinha como exemplo, como fã, cara, eu sou desses caras, Minotauro, Vanderlei Silva, Mirko Prokop, Fedor. Nossa, esses caras aí, a gente, garotinho, sabe? Eu, meu irmão, a gente sempre assistiu luta desses caras, sempre fomos apaixonados pelo estilo de luta deles, principalmente Minotauro, na parte de trocação Vanderlei Silva. Então, hoje eu consigo trazer isso para mim, entendeu? Essa cavalice de cair para dentro e querer nocautear na mão. Isso é meio que Vanderlei Silva. É estilo Fedor. É chute forte, a gente copiava muito o Fedor, o Mirko Prokop. E hoje eu tá lutando e... Tem um dos maiores eventos, que é o UFC, cara, na linha de frente e construindo meu legado. Eu fico muito feliz, irmão, muito feliz mesmo. E, pô, ainda mais tendo meu irmão para construir essa história junto a mim, irmão. Gratificante demais, sonho realizado.
Imagino. Luciano, vai lá.
Então, quer dizer que você gosta, então, dessa galera da luta mais franca mesmo, que partia para cima. Mas não se esquecendo do aspecto defensivo também, né?
Exatamente, exatamente. Por isso, estou treinando bastante minha guarda alta, né? Tá bom, tá na hora de mudar um pouquinho esse nível, porque, cara, se eu continuar só nessa guarda baixa, os caras vão estudar meu jogo e uma hora vão acabar me pegando, entendeu? Eu quero adotar esse jogo de guarda um pouquinho mais em cima, esquivando mais, defendendo mais com a mão, e esse jogo que eu quero implantar no meu estilo de luta agora.
Até porque o esporte evoluiu, né, cara? E no Japão não tinha essa tradição do boxe, que nem nos Estados Unidos, então o pessoal lutava mais aberto, acabava sendo... dando mais brechas para quem atacava, né? Já no Ocidente, ali, nos Estados Unidos, com essa tradição do boxe, não pode dar muito mole, né? Tem que ficar mais esperto na defesa, né? O pessoal é mais Exatamente. Técnico nessa parte, né?
Exatamente. Ainda mais agora, né, cara? O boxe, ele tá sendo muito utilizado no jogo do MMA. Você vê a base do boxe, já é um pouco mais baixinha ali, então ela combina com o jogo do wrestling. E os caras estão muito jogando em cima disso, entendeu? E eu quero trazer esse estilo para mim, eu quero ser um cara mais ali, mas não perdendo a essência do wrestler, porque eu já vi muitas lutas terminando aí, cara. O cara na autoconfiança perdeu porque o cara botou para baixo, era lutando de wrestler, o cara não conseguiu levantar, entendeu? Então eu treino muito a parte do wrestler, eu treino muito a parte de jiu-jitsu.
Você é um cara que tem disso também, né, cara? Você é ofensivo, mas ao contrário de alguns lutadores que vão para cima com tudo, sem controlar a passada e sem se preocupar com a defesa de quedas, dá para ver que a sua aproximação ela tem um elemento ali de que você está o tempo inteiro preocupado com a defesa armada para não ser derrubado. E você é ofensivo, mas você controla a passada, não é isso, Davis? Você tem essa consciência que eu vejo muitos caras que não têm. São muito bons em pé, vão lá, 1, 2, 3, 4, mas aí acabam sendo derrubados.
Exatamente. Até hoje eu estudo muito a minha primeira derrota, né? Formiga, ele me colocando para baixo. Então, eu tenho essa cautela de aproximar ali sem tomar queda, para colocar a mão no lugarzinho certo ali e fechar o caixão, desligar a luz, entendeu?
Davidson, a gente viu aí a Pedrita lutar, né, recentemente, agora ela está com vocês aí em Belém. Eu queria te ouvir um pouquinho falar da Pedrita e perguntar se vocês também têm esse objetivo de tornar, né, a Figueiredo Team ali esse lugar que recebe outros lutadores, né, que não é só o lugar onde treina você e seu irmão, de ser esse núcleo de receber lutadores como a Pitbull, como a América Top Team, enfim. Você também tem essa ideia? Que você falasse um pouquinho desse trabalho com a Pedrita.
Nossa, a gente está exatamente com essa ideia, a gente está engrandecendo ela, né, de tornar o nosso trabalho dentro de Belém do Pará conhecido ao mundo. O foco é esse, cara. O foco é exatamente esse, trazer lutadores de fora para treinar conosco aqui dentro de Belém. Hoje temos um CT, graças a Deus, que dá para receber esses atletas, né? Brevemente a gente está querendo fazer uma casa de atletas, entendeu? Para que a pessoa venha de fora, o lutador venha de fora e tenha um lugar ali onde ficar.
E como é que você viu as atuações da Pedrita aí, Davidson, nas últimas duas lutas, desde que ela começou com vocês aí?
A Pedrita é uma menina guerreira demais, cara. Ela lutou bem, mostrou aí... Ela mostrou a garra dela desde a primeira luta dela no UFC contra a Shevchenko, né, irmão? Agora aqui conosco, a gente, como eu já falei para ela, ela lutou, mas ela precisa melhorar, entendeu? Tem muita coisa nela que... tem que mudar ali. O kickbox dela tem que melhorar, defesa de queda dela tem que melhorar, o jiu-jitsu dela tem que melhorar. Então, é paciência, é questão de tempo para que esse jogo dela mude e tenha uma evolução aí e que ela possa chegar aí uma disputa de cinturão em nome de Jesus, cara. Pela Team Figueiredo, né?
É melhor melhorar ganhando, né? Tendo tempo e tendo tranquilidade para poder treinar, né?
Exatamente, cara. Até ontem a gente recebeu uma proposta de luta para ela lutar já agora, dia 12, né, no evento que vou lutar. Eu fui o primeiro a falar para ela que não. É, a gente não quer construir atletas ali cheios de derrota. A gente quer construir campeões. Eu falei para ela que não. Eu tenho certeza que ela não vai. Ela é uma garota que me escuta muito. Ela vai esperar aí passar os 3 meses certinho para ela poder ter uma outra luta e já com um nível diferente de strike, entendeu?
Perfeito. Fala aí, Zé, que você ia falar, fazer uma pergunta para ele.
Não, perguntar se ele foi surpreendido ali pela homenagem. Ela também fez a pintura ali no cabelo.
Ficou irado, irmão. Gostei demais, entendeu? E já até eu falei para ela mudar para cor vermelha.
Se botar vermelho, de repente nocauteia e finaliza, né?
Né, cara? Porra, senhora da guerra.
Senhora da guerra, isso aí.
Pô, tem os deus da guerra e chega a senhora da guerra agora.
Aí ninguém segura. Davidson, brigadíssimo pela tua presença,
muito
amigo.
Muito gostei obrigado. Da ideia, da criatividade dela. Gostei mesmo.
Foi bacana mesmo. Davidson, muito obrigado pela tua presença aqui no Mundo da Luta. Mais uma vez aqui com a gente. E deu sorte. Outra vez que você falou com a gente, você conquistou o cinturão. Vamos continuar falando aí. De repente vai fazer uma sequência invicta. Enquanto falar com a gente, tá ganhando. Obrigado, irmão. Valeu pela presença aí.
Pô, obrigado a você, irmão. Tô sempre aqui à disposição. Vambora, que dia 12 tem show aí. Defender esse cinturão com sucesso e nocautear esse cara no primeiro round, irmão. Com paciência eu vou conseguir.
É isso aí. Bom, e agora a gente vai falar sobre o UFC Fonte versus Garbrandt, que aconteceu no último sábado lá em Las Vegas, e com a derrota, né, do Cody Garbrandt, do ex-campeão peso galo, para o Rob Fonte, que vai vindo aí numa sequência muito boa dentro da categoria peso galo. Quero saber de vocês, amigos, começar com o Luciano, o que, que achou da vitória do Rob Fonte? Se era esperado para você que ele fosse vencer? E o que falar do Cody Garbrandt, né? Que era um campeão que pintava como muito dominante, com um estilo sensacional, teve uma atuação espetacular, talvez a melhor que eu tenha visto ao vivo, contra o Dominic Cruz, e de repente já não é mais o mesmo lutador.
Não foi surpresa, até apostei na derrota dele. É um cara que tem um arsenal ofensivo impressionante, muita técnica, mas é um cara irregular, não é tão bom defensivamente. Parece que não tem tanta resistência também quando é atingido. Então, não foi nenhuma surpresa essa performance dele contra o Dominic Cruz. Para mim, falando assim de memória, sem fazer nenhuma pesquisa, foi uma das 3 melhores da história do evento. Essa dele contra o Dominic Cruz, a do Anderson contra o Forrest Griffin e a do McGregor contra o Chan Alvarez. Sendo que, naquela ocasião, fiquei pensando, esse cara é isso tudo mesmo? É fora da curva? É tipo o Anderson Silva no auge? Essa coisa absurda, ou foi o dia iluminado dele? Eu fiquei nessa dúvida. E com o tempo acabou ficando provado que foi aquele dia da vida dele, que ele não era aquilo tudo. Eu acho que está bem claro isso, entendeu? Mas aí teve, depois de algumas lutas, que eu fui chegar à conclusão, né? Porque ficava aquela dúvida: esse cara é realmente esse fora de série fenomenal, ou foi, deu tudo certo naquele dia? Então foi isso. Naquele dia deu tudo certo para ele, ele não é tudo aquilo, está mais do que provado. Mas é bom, é muito bom lutador.
E o Rob Fonte, Zeca, você acha que está pronto para ser o desafiante número um contra o vencedor de Aljamain Sterling e Petr Yan?
Cara, eu acho que ele está pronto para lutar pelo cinturão, não acho que não mereça a chance. Acho que a luta que vai acontecer, e que é a luta que eu acho que é mais justa, realmente é a revanche pelo cinturão, da forma como acabou a primeira luta, um golpe legal do Petr Yan que acabou dando o cinturão aí para o Sterling. Acho que é a luta que tem que acontecer, acho que é a luta que todo mundo quer ver chegar até o final. Mas se não for esse o caso, eu acho que o Rob Fonte é um desafiante mais do que legítimo aí, vem de 4 boas vitórias. É, a gente viu uma atuação dominante aí contra... Não é um cara também... O Corey Garbrandt é um dos lutadores mais... um dos tops da categoria. Então, essa vitória dele aí no último fim de semana, para mim, com certeza, o coloca pronto para disputar o cinturão. Se não acontecer a revanche, acho que o timing é bom para ele também. É, acho que vai ser o cara que já lutou recentemente. Então... colocaria ele aí, se não for a revanche, como próximo da fila aí para disputar o cinturão do peso galo.
E tivemos também a nossa Carla Esparza, né, que conseguiu o primeiro nocaute dela em 7 anos contra a chinesa Yan Xiaonan. E fica a pergunta, a campeã voltou, meus amigos? Vocês acham que ela merece o title shot? Eu concordo que a revanche imediata da Weili Zhang contra a Rose Namajunas seria mais lógico e talvez mais adequado, Luciano. O que você acha?
Olha, pela regularidade, a Esparza merece. Já foi campeã da categoria, primeira campeã. Eu não gosto muito do jogo dela, né? Eu acho um pouco monótono. Agora até conseguiu vencer de forma diferente. Normalmente ela vai lá, derruba, amassa, bate um pouquinho, ganha por pontos. A Weili Zhang, pela maneira como perdeu, logo com nocaute ali, um high kick rápido, cara, eu não daria a revanche imediata, mas a gente sabe que o UFC é uma mistura de mérito esportivo com entretenimento e a China é um mercado gigantesco. Então, eu acho que o UFC tem todo o interesse do mundo de dar revanche para a chinesa pelo mercado chinês. Então, talvez eu creio que a Esparza vai acabar esperando um pouco mais. Mas, assim, poderia sim, tem méritos para disputar o cinturão.
E teve aí 5 brasileiros lutando, né, no card, Zeca. Qual que você achou? Qual que chamou mais atenção? Acho que não tem muita dúvida. Deve ser o Bruno Budoguinho, né, que conseguiu nocaute rápido aí, conseguiu bônus e tudo. E tá numa sequência bacana no evento, né? Já conseguiu a segunda vitória seguida, depois de um começo meio tumultuado. Tá aí trilhando agora o caminho da vitória.
Não tem outro nome. O cara ganhou performance, bônus de performance, né? Pediu e levou. Eu acho que a grande atuação aí foi do Bruno Budoguin, que é um cara que treina com os irmãos Pitbull, né? O Patrício e o Patrick, treina com o Cerrudo. Então chegou no UFC com um hype muito grande, né? Um cara que tem ao seu lado uma galera de peso e criou-se muita expectativa. Ele perdeu 3 lutas, né? Depois a estreia virou no contest, mas perdeu 3 lutas, estava ali no fim da navalha e emendou 2 vitórias com nocaute. As 2 vitórias ele levou o bônus de performance, então ele conseguiu uma virada muito boa. Então é um brasileiro que estava se apostando muito, né? Passou sufoco e parece que agora tá dando uma volta por cima aí, foi uma grande atuação do Budoguinho.
E a Norma do Mundo, né, Luciano, que acabou vencendo a Felice Spencer, eu não acreditava que ela fosse vencer, no peso pena, que não é o peso dela, pegando uma lutadora que deu trabalho para as tops, né, pelo menos deu trabalho, diga-se assim, não foi luta fácil para a Amanda nem para a Ciborgue, e a Norma do Mundo acabou conseguindo uma boa vitória, né?
É, exatamente, está me surpreendendo, eu também não esperava a vitória dela, achava que era uma luta bem complicada, mas está crescendo no evento, a gente não sabe até que ponto alguns lutadores que têm um bom nível técnico, não na primeira ou nas 2 primeiras lutas, dependendo, acabam tendo uma queda muito grande de rendimento pela pressão de estrear no evento mais importante do mundo. Talvez tenha acontecido com a Norma, acontece o tempo inteiro, e quando o cara tem a chance, porque se perder toda hora, acaba saindo. Mas quando consegue ali segurar as pontas, ter uma vitória, ganhar uma sobrevida no evento, às vezes vai se adaptando, vai se acostumando e tem realmente uma subida rápida de rendimento, porque aquele rendimento muito ruim no início, às vezes era em grande parte por isso, pela pressão psicológica de estar ali dentro e não porque a pessoa não tem um nível técnico mais alto, porque não estava bem condicionada, entendeu? Gente, a parte psicológica é muito importante, né? Não tem como. Tem carreiras que desabam pela questão psicológica, o Russo.
É um esporte que exige demais, né? Na verdade, não tem como você tirar o psicológico dele. Tem caras que foram para o buraco psicológico, tem caras que se fizeram com psicológico forte. O caso do McGregor, eu acho que o Khabib, então, nem se fala. Então, assim, são caras que têm a cabeça muito blindada.
Tem lutadores que não só têm um psicológico forte para chegar ali dentro e conseguirem lutar da mesma maneira que treinam, ou até melhor do que treinam, que existe poucos casos, mas existem lutadores que conseguem crescer na hora da luta profissional, mas também trabalhar o psicológico para minar a cabeça dos adversários, né? Como a Grego e outros, né?
O próprio Sony perturbava pra caramba. Enfim, tá aí o nosso bate-papo sobre o UFC Fonte versus Garbrandt. E agora vamos rapidinho para os nossos destaques da semana, eleição do nocaute, da finalização e da vergonha. Lembrando que esses os melhores momentos aqui da semana do MMA estão lá no resumo do MMA. Se acompanha no combate.com, vê lá vídeos, vê lá tudo que de melhor aconteceu no MMA pelo mundo nessa semana. Destacando aqui os três candidatos ao nocaute da semana: Bruno Budogui, como a gente falou aqui, uma joelhada seguida de direto de direita contra o Vitor Rodrigues no UFC do último sábado. Gregory Robocop, né, um jab de direto contra o Josh Friend na luta principal do LFA 108. Ele conquistou o cinturão peso médio, acabou de ser contratado pelo UFC, vai lutar em breve no UFC. Ou o Eduard Evdokimov, uma joelhada certeira no NFC 3 na Alemanha. Vou começar com você, Zeca. Nocaute da semana para você.
Meu voto é no Bruno Budoguinho. Achei parecido, inclusive, com o Gregory, né? Ali o golpe de direita, mas vou ficar com o Bruno Budoguinho.
Luciano?
Eu vou com o Edwards. Não foi um golpe assim tão nítido, tão claro que nem o dos brasileiros, mas estava ali numa curta distância. Era um golpe de difícil execução. Pegou em cheio a joelhada. O adversário ainda caiu de cara plantada no cara no tablado, então eu vou nesse aí.
Eu vou também no Eduard Evdokimov, face plant, como fala. O cara caiu com a cara no chão, ajoelhada certeira lá na Alemanha. Para mim ficou então aí o voto para Evdokimov, Eduard Evdokimov no caos da semana. Na finalização da semana temos três aqui candidatos: David Dvorak, o mata-leão com um braço só em cima do Juan Camilo Ronderos no UFC do último sábado, o Kumarbek Arikbaev, um Scorpion Crunch no WF Selection 3, ou a Lia McCourt, um triângulo contra Janai Harding no Bellator 259. Vou começar com você, Luciano. Finalização da semana.
O triângulo foi muito básico, nada demais. O Scorpion Crunch é um golpe que tem um quê de grosseria que em muita gente não pega, pega em alguns e outros não pegam, que nem a chave de panturrilha. Então, o Matalhão com o braço só, que eu já votei aqui uma vez nesse golpe, que é muito difícil de ser executado, e porque foi executado com muita técnica. O Dvorak, você vê os detalhes, ele pega um braço só, mas ele consegue apoiar a mão aqui nessa parte aqui do ombro, encaixar bem para ela ficar travada, em forma de concha, encaixa bem, trava, e usou a cabeça para estrangular, entendeu? Porque não foi só um braço, ele pega a cabeça, usa como apoio, e empurra a cabeça do adversário para dar mais pressão na pegada. Então, não só um golpe de muito difícil execução, como foi executado assim, de forma muito refinada tecnicamente. Então, para mim é isso aí. Mata-leão com um braço só.
Zeca.
Vou seguir o relator, Mata-leão aí do Dvorak. Eu acho que foi isso que o Luciano falou. Técnica refinada, foi bonito de ver.
Técnica e poder de adaptação, né? Se não tem com os dois, consegue dar um jeito de fazer com um só, usando a cabeça junto. Para mim, unanimidade também, David Dvorak.
Fala aqui, Russo. Eu lá no Instagram não tem vídeo, tem foto. Eu mostrando o Mata-leão com o braço só, empurrando com a cabeça no Rhodes Lima. Tava teve mostrando isso? Pra uma galera, num barzinho lá em São Paulo, quando teve UFC. Eu acho que eu postei, não me lembro. Aí começa a pegada ele, do braço, mano, e mudando a cabeça lá. Tá lá. E o Rhodes tá lá.
Aguentou ou apagou? Ah,
aguentou. Soltei. Beleza, deu vontade de apertar um pouquinho mais, mas eu soltei. Sou bonzinho.
Aí, então, a finalização da semana, o David Dvorak em cima do Juan Camilo Ronderos no UFC do último sábado. E a gente tem agora a vergonha da semana, o Dulotbek Nurmatov. Cara, o cara venceu a luta, segurou uma guilhotina por tanto tempo. Aí o nome do adversário, vou te falar, que é de chorar, meu. Said Burhon Saidakbaranova. Barova, é. Bom, enfim, tá lá no resumo do MMA, dá para ver direitinho, de repente até praticar a pronúncia depois no Google Talk lá. Toqueou muito, que ele segurou a guilhotina por tanto tempo que o cara bateu, ele continuou segurando, o juiz mandou parar, ele não segurou, não largou. Aí o juiz só teve uma alternativa, meu. Enforcar o cara de cima para baixo no chão até ele largar. E largou. Então, assim, parabéns pro juiz, parabéns pro árbitro, que fez o que tinha que fazer pro cara largar, para não lesionar o adversário, de repente até seriamente. E a vergonha total da semana pro Dulotbek Nurmatov, que por mim, o evento foi lá no Quirguistão, então por mim, já não lutava mais, porque essa aí foi, cara, sério, ele deu. Vocês vão ver lá no resumo do MMA, tem lá. Ele deu a guilhotina, o cara bateu, o juiz mandou parar, ele continuou. O juiz continuou mandando parar, o juiz bateu nele, o juiz tentou tirar o braço, ele não largava e queria matar. Aí o juiz fala...
Vira tentativa de homicídio, né?
É, pô.
E com dolo já, pô. Com intenção.
Quis fazer. Então, assim... Aí o juiz falou, você é para matar, matou eu também. Pegou, apertou a garganta do cara até ele largar. E ele largou. Só assim que ele largou. Então, parabéns pro árbitro aí que fez o que tinha que fazer, apesar de ser uma grosseria.
Parecia o, o quê? Um cachorro doido mordendo alguém só na violência para largar, soltar a mordida, né?
É isso. Nem água gelada.
Parecia um bicho, não
é
isso?
É bicho. Bicho raivoso, né? Enfim, tá aí a vergonha da semana, nosso Dulotbek Narmatov. Você confere lá no resumo do MMA. Beleza, amigos? Agradecendo muito a presença aí, Luciano Andrade, Zeca. Obrigado, amigos, pela participação aqui essa semana no Mundo da Luta.
Valeu, Russo. Abraço. Até a próxima. Zeca também. Abraço.
Valeu, então. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está lá sempre no combate.com. Você pode ouvir a qualquer momento ou então procurar a plataforma de podcast do Grupo Globo, g.globo/podcast, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts, tá bom? A gente fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.